aqui no microfone Nacho do Brasil. Ele vem aí para encerrar o Show de Bola Nacional. Eu volto quinta-feira com as emoções Deportivo Táchira e Flamengo, direto da Venezuela pela Copa Libertadores da América. Um abraço aí, Molinari.
Abraço, André Luiz Mendes, que fez uma bela narração, uma bela transmissão de Palmeiras e Botafogo, 0-0. Não teve como gritar gols, porque o Botafogo se atrapalhou demais no primeiro tempo de jogo, teve várias chances. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu, pelo menos, colocar a casinha em ordem. Foi até mais ofensivo do que o Botafogo, conseguiu criar algumas chances, parou no goleiro John. O Botafogo no segundo tempo, dependendo muito ali do Savarino, que não correspondeu, o Arthur acabou cansando e sendo substituído, e as alterações que o técnico Renato Paiva fez acabaram não surtindo tanto efeito assim. O Santiago Rodrigues, que entrou, não vi nada, não vi nem se esse menino tocou na bola, esse novo reforço do Botafogo aí. O Matheus Martins também não correspondeu muito, fica ciscando, cavando falta ali, não conseguiu ser um bom reserva ali para o Arthur. Quem jogou bem no Botafogo foi a zaga com o Jair Cunha, o zagueiro que veio do Santos, e o Alexander Barbosa, foram realmente uma parede ali atrás, e o John muito inspirado nesse segundo tempo. O Palmeiras, como a gente já vem notando, como a torcida vem notando, como os corneteiros, a turma do amendoim do Palmeiras vem notando, está tendo um cansaço de Abel Ferreira. O Palmeiras não joga bem, não jogou bem as partidas da fase final do Campeonato Paulista, contra São Paulo, contra o Corinthians, e agora contra o Botafogo está encontrando muitas dificuldades para chegar ao gol, para criar jogadas, para fazer triangulação de jogada, penetração, infiltração, cruzamentos. O Palmeiras está faltando tudo isso da intermediária para frente. Então, consequentemente, o número de gols que o Palmeiras tem feito ultimamente tem sido, fez um gol nos últimos 4 jogos, né? Fez um gol contra o São Paulo, nenhum contra o Corinthians em 2 partidas e nenhum agora contra o Botafogo. Mas foi um segundo tempo muito abaixo da média também. Um segundo tempo em que as defesas predominaram antes aos ataques, com poucas conclusões certeiras no gol, poucas finalizações perigosas, pouco trabalho dos goleiros, principalmente do Everton, que nesse segundo tempo teve uma partida bem mais tranquila do que na primeira etapa. O Botafogo me enganou, pode-se dizer assim, depois do primeiro tempo que fez. O primeiro tempo é espetacular, faltou só concluir para gol com exatidão. Poderia ter mantido o ímpeto no segundo tempo, não conseguiu, seus jogadores cansaram, tiveram que ser substituídos. O Savarino e o Arthur acabaram indo para o vestiário mais cedo, e quem entrou em campo no lugar deles, que é o Matheus Martins e o Santiago Rodrigues, eles não corresponderam suficientemente. Acho que um segundo tempo que passou em brancas nuvens, pode-se dizer, até os 13 minutos, quando aí sim o Rafael Veiga arriscou de fora da área, mandou um chute rasteiro, e o John estava centralizado no meio da meta, fez a defesa tranquila para o Botafogo. Rafael Veiga também não jogou absolutamente nada, foi substituído pelo Felipe Anderson logo depois desse lance, e o Felipe Anderson também não jogou absolutamente nada no Palmeiras. Tá, é prelúdio de uma crise. O Palmeiras está cantando uma crise para estourar dentro desse campeonato brasileiro, e eu acho que em algum momento o Abel tem contrato até o final do ano, tudo, mas pode ser que saia antes, pode ser que tenha os resultados não acontecendo. O treinador mais vitorioso da história do Verdão pode pedir o boné, porque parece que não há mais essa liga entre ele e os atletas. Depois dos 19 minutos, teve uma grande chance, foi o Botafogo. O Savarino foi lançado livre, só que ele adiantou demais a bola. Ele chegou pertinho da risca da grande área, ele adiantou a bola. Aí o Everton saiu, fez a defesa. Se ele desse só 2 toques na bola e o terceiro enchesse o pé, ele faria o gol. Ele foi dar mais um toquinho, esse toquinho acabou antecipando a bola, colocou a bola nas mãos do Everton. Atrapalhou tudo, perdeu a chance do gol do Botafogo aos 19 minutos. E o Renato Paiva perdeu a paciência com ele depois desse lance. Acabou sacando o Savarino em campo, colocou o Santiago Rodrigues, que também foi bem pior. Do que o Savarino, que pelo menos teve algumas chances. Aos 25 minutos, cruzamento para a área de ataque do Palmeiras, o Richard Rios chegou, subiu livre, cabeceou para fora. E aos 28 minutos, lance idêntico, a bola vindo da esquerda, para o Vitor Roque cabecear também para fora. A pontaria da rapaziada do Palmeiras subindo livre dentro da área do Botafogo, acabou todo mundo cabeceando para fora. Depois disso, aos 41 minutos, o ataque foi do Botafogo. Quem cabeceou livre lá foi o Igor Jesus. E aí o Everton defendeu, fez a defesa, encaixou certinho, um baita goleiro que é. Bem postado no meio do gol, impediu a chance, a última chance de gol do Botafogo foi essa cabeçada do Igor Jesus, que está muito abaixo também do Igor Jesus da temporada passada. É um jogador esforçado, habilidoso, é rápido, mas está com dificuldade de colocar a bola na rede também, o Igor Jesus. E por isso, no Campeonato Carioca, ele fez só um gol diante do Fluminense, passou em branco os outros jogos. Por fim, a grande chance, o grande momento do jogo pertenceu ao Palmeiras. E foi aos 42 minutos do segundo tempo, o Flaco Lopes foi lançado, deixou para trás o Alexander Barbosa, o Jair na corrida, apareceu frente a frente com o goleiro John, encheu o pé e o John defendeu, espalmou a bola, bateu no John. E aí no rebote o Piquerez pegou lá na... cruzou de novo, o João voltou a cortar a bola, até que o Botafogo conseguiu botar a bola pela linha lateral, passou o sufoco, mas foi o grande lance de chance de gol do jogo, não só do Palmeiras, mas até do Botafogo também. Foi a melhor chance que os dois times tiveram. E esse lance do Flaco Lopes, que é um jogador argentino que estava no banco de reservas, entrou no lugar do Vitor Roque. Palmeiras muito dependente de Vitor Roque e Estevão, os dois não estavam inspirados em momento algum do jogo, não conseguiram ganhar vantagem, levar vantagem contra a defesa do Botafogo, contra os laterais do Botafogo, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barbosa e Alex Telles, muito bem na jogada, e os dois garotos aí não conseguiram ganhar nenhuma jogada. O Vitor Roque, inclusive, já está sendo visto como a pior contratação que o Palmeiras fez e tal. A rapaziada está cornetando o Vitor Roque, principalmente pelo que eu vejo nas redes sociais e no estádio também, alguns xingamentos para o Vitor Roque, porque ele acaba não conseguindo nem começar as jogadas, nem concluir as jogadas. Palmeiras desperdiça a chance de vencer em casa, mas não foi um jogo em que o Palmeiras teve condições de, pode-se dizer, dominar a partida. No primeiro tempo, então, levou um baile do Botafogo, levou um massacre. Ali não seria injusto se o Botafogo tivesse ido para o vestiário ganhando por 1-0. Conseguiu equilibrar o Palmeiras a partida do segundo tempo, conseguiu evitar esses contra-ataques rápidos que o Botafogo estava tendo com muita liberdade na primeira etapa, mas ninguém conseguiu furar as defesas, furar a resistência dos goleiros, e acabou sendo um resultado justo, o 0-0 entre o vice-campeão de 2024 e o campeão de 2024. Um ponto para cada um tá bom. Para quem esperava, como eu, que o Botafogo ia sair na frente, ia vencer a primeira partida, ia vencer na estreia, realmente, não sei se a perda do Campeonato Paulista, não sei se esse cansaço que os jogadores estão demonstrando, jogar uma partida quinta-feira de decisão, jogar outro jogo domingo, ou essa ressaca de Abel Ferreira tenha prejudicado o Palmeiras nessa estreia do Campeonato Brasileiro em casa. Um gramado do Allianz Parque vergonhoso para a prática do futebol. A gente vê gramados assim na Série D do Campeonato Brasileiro, e é justificável porque essas equipes não têm tanto investimento como tem o Palmeiras. O Palmeiras, com seu super estádio, um estádio que muitas vezes é cedido para shows e tal, vai ter shows agora em abril, inclusive no feriado aí do dia... no final de semana, do dia 19 de abril e tal, vai ter mais um feriado que o Palmeiras vai poder usar seu estádio e tudo, mas é lamentável que o estádio do Palmeiras e o gramado sintético do Palmeiras esteja nessas condições, aquelas bolinhas. Quem joga futebol society, que joga em gramado sintético, sabe aquelas bolinhas pretas de borracha que ficam na nossa pele quando a gente termina de jogar a partida no gramado sintético? É o que estava soltando tudo, caindo no rosto dos jogadores, na pele. Isso corta, isso machuca, é uma bolinha plástica, queima na pele. Então estava visível que estava se soltando isso para os jogadores, tanto de Botafogo quanto de Palmeiras, dava um carrinho, levantava essas bolinhas pretas. Realmente, o gramado em más condições, o gramado sintético, o gramado artificial do Allianz Parque. Mas não foi só isso que prejudicou os dois times. Na verdade, que prejudicou os dois times não é nem esse início de campeonato. Eu acho que no caso do Palmeiras, o cansaço detuado na quinta-feira, e o Botafogo está no início do trabalho do Renato Paiva, mas gostei do que vi do Botafogo. Um Botafogo aguerrido, um Botafogo indo para cima, um Botafogo que não se intimidou, soube jogar com rapidez, com velocidade nos contra-ataques. E vamos prognosticar, o Botafogo tem à frente aí campeonato da Libertadores, Botafogo, vamos falar na próxima rodada. Botafogo tem à frente o Juventude no sábado, no Engenhão, no Nilton Santos, extremamente favorito. Botafogo entra em casa para o jogo contra o Juventude, favorito a levar 3 pontos, por mais que o Juventude tenha vencido a partida de estreia. O Botafogo é o favorito para o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, deve ganhar. Tem um bom time, tem um bom elenco, muito acima do Juventude. Já o Palmeiras vai jogar fora contra o Sport na Ilha do Retiro. Não vejo o Palmeiras como favorito nesse momento para ganhar no Sport fora de casa, não. Achei o Palmeiras muito confuso, muito confuso hoje na saída de bola, muito fraco nas finalizações. Um Palmeiras que deixou muito a desejar jogando em casa, e acho que jogando fora contra o Sport vai sofrer ainda mais. A pressão vai só continuar em cima do Abel Ferreira. A torcida não ficou satisfeita com os dois jogos diante do Corinthians, em que o Palmeiras jogou bem até na primeira partida no Allianz Parque, mas foi uma negação em Itaquera, inclusive aquele o pênalti fatídico do Rafael Veiga, e a torcida vai cornetar muito. Então a situação do Palmeiras começou com empate, porque não teve outro resultado possível, não teve competência para furar a defesa do Botafogo, e conseguiu pelo menos se segurar e não perder. Não sair derrotado em casa, eu acho que para o Palmeiras já foi muita coisa hoje. Mas o Palmeiras vai ter um Campeonato Brasileiro muito difícil, a equipe não está azeitada como estava em outros anos, não está voando como estava em outros anos, vai sofrer pressão, vai sofrer, porque eu já vi ontem mesmo dois times muito melhores do que o Palmeiras. O Flamengo e o Internacional jogam mais que esse Palmeiras que se apresentou hoje em campo. O Botafogo se credencia para esse empate fora de casa a estar no bolo dos favoritos também para 2025, por mais que tenha perdido 4 jogadores de brilho indiscutível, Luiz Henrique, o Almada, o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, enfim. Perdeu também o Tchotchê, perdeu o Eduardo, saiu muita gente aí do Botafogo. Mas o Botafogo mostrou hoje que pode estar e deve estar na lista dos favoritos, na lista dos que vão brigar pelo título de campeão brasileiro, acho que pelo menos até o final do ano. Então, uma partida que não teve tantas emoções assim no segundo tempo, um primeiro tempo primoroso do Botafogo, faltou concluir melhor, faltou transformar as chances em gols, isso acontece. Acabou quase castigado naquele quem não faz leva. Não fosse o goleiro John aos 42 do segundo tempo. Uma partida que reuniu 30.347 pessoas no Allianz Parque para ver essa estreia do Palmeiras, com a arbitragem do Ramon Abate Abel, que distribuiu 3 cartões amarelos para o Palmeiras, para o Estevão, para o Murilo e para o Mike, e 3 cartões amarelos para o Botafogo, para o Alexander Barbosa, para o Arthur e para o Matheus Martins. Arbitragem muito boa do Ramon Abate Abel, gosta muito de conversar, gosta de contemporizar, gosta de advertir verbalmente, mas evita dar cartões, mas conseguiu controlar o jogo, conseguiu, acho que agradar gregos e troianos, não foi tão prejudicial assim em momento algum. Teve um lance no segundo tempo, no início, que seria um pênalti em cima do Igor Jesus, um lance confuso, que o Igor Jesus embolou o braço dele com o jogador do Palmeiras caiu puxando a camisa do Igor Jesus, o VAR resolveu não dar pênalti, não chamar o árbitro, isso foi aos 6 minutos do segundo tempo. Esse lance foi ignorado pelo Abate Abel, mas também talvez não tenha sido pênalti mesmo, não. A gente viu o lance no replay, ficou a dúvida, mas se o VAR, que tem todas as câmeras do mundo, não deu, que dirá nós aqui que não temos nada disso. Mas resultado justo, Palmeiras soma 1 ponto, Botafogo soma 1 ponto, junto com São Paulo, que também tem 1 ponto, Sport 1 ponto, Flamengo 1 ponto, Internacional 1 ponto. Eu agradeço também a equipe técnica, com o Joca Sanz, com o Jorge Brum, que estiveram aqui conosco, modulando médios, graves e agudos, como diz o nosso amigo André Luiz Mendes, que fez essa transmissão para vocês. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou a transmissão da Rádio Nacional e me despeço aqui desejando um boa noite a todos e um bom início de semana para os ouvintes da Rádio Nacional. Valeu, galera!
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.
Rádio Nacional.
Rádio Nacional.